Bom dia, irmãos. Amém, graças e paz. Eu louvo o Senhor pela por sua vida que está aqui nessa manhã conosco. Também louvo o Senhor pela vida de quem está em casa assistindo e por aqueles que vão ouvir essa mensagem no futuro. Que essa manhã venha ser uma manhã gloriosa para nossas vidas, que o Senhor venha falar conosco. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. Lucas 15, verso 8. Todos acharam, amém? Diz assim: qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? Pai, nós te bendizemos nessa manhã, nós te somos gratos, ó Pai, podemos estar na sua casa, podemos sermos livres para vir, podemos chegar aqui, cultuar o seu nome, Pai, te adorar. Muito obrigado pelas bênçãos, Senhor, que tu tem derramado sobre nossas vidas, que o Senhor tem derramado sobre essa casa, sobre essa igreja. E também sobre nossas famílias, Pai. Nesse momento que a sua palavra vai ser ministrada, que o Senhor venha falar aos nossos corações de maneira poderosa, Pai. Que teu Espírito Santo venha se comunicar conosco. Que nessa manhã nós possamos receber o alimento que nós precisamos. Somos carentes de ti, Pai. Somos sedentos de ti, Pai. E em nome de Jesus, pela autoridade que me é dada, que foi concedida na cruz do Calvário, eu repreendo todo espírito maligno que tenta roubar o momento da palavra, que tenta tapar os ouvidos, que tenta desvirtuar as mentes. Em nome de Jesus, estás repreendido agora. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Esse é um texto interessante. Eu preciso falar que Deus tem conversado comigo durante essa semana sobre isso. E aí você percebe alguns textos, alguns versos anteriores, que Jesus, ele está em certo lugar e chega até a ele alguns publicanos, chega até a ele alguns pecadores e começa a ouvir Jesus. E os fariseus e mestres começam a murmurar também, não só ouvir, mas a murmurar e falar que ele recebe pecadores e come com ele. É tipo uma acusação, não só um comentário. Então Jesus, percebendo essa atitude dos murmuradores, ele vem e propõe três parábolas: da ovelha perdida, da moeda perdida, que nós lemos, e aí ele vem fechar essa tríade com a parábola do filho pródigo. As três que ele tem que fechar ali. Em todas elas, o nosso Deus, o Senhor, Ele está falando do projeto de Deus que foi arquitetado antes da fundação do mundo para resgatar o que estava perdido, para tirar o homem dos seus pecados e trazê-lo até a redenção e trazê-lo até Cristo. E também todos os textos você vai ver que terminam com festa. Então realmente há festa no céu quando um pecador ele se arrepende. O Senhor Jesus, nesse discurso, lógico que estava ali publicanos, fariseus, mas na verdade a intenção de Jesus era muito mais se comunicar com os seus que estavam ali presentes. E aí Jesus tem uma preocupação em passar um sistema de valor correto para os seus discípulos, que futuramente iriam difundir isso e transmitir para outro. Eu quero dar uma pausa aqui rapidamente e falar sobre o seguinte. Tem uma coisa que nós sempre reclamamos, que é tempo. Todos nós reclamamos de falta de tempo. Os dias são corridos, né? Os dias são agitados. agitado, você acorda bem cedo, daqui a pouquinho já é noite. E aí você olha para trás e fala assim: como assim? Tanta coisa que eu planejei de fazer hoje e eu não consegui, e eu precisava de tempo, mais tempo e mais tempo. Porém, uma coisa interessante, que aquilo que nós gostamos de fazer, aquilo que a gente tem sede, que a gente gosta muito de fazer, nós arrumamos um tempo. A gente faz o que for preciso para aquele tempo. Vamos priorizar aquela situação e arrumar ali um tempo. Então, em nossa agenda, nós só vamos colocar como prioridade aquilo que eu gosto, aquilo que eu amo fazer. E nós mortais somos assim, todos nós somos assim. Para algumas coisas, nós pagamos qualquer preço para conseguir, para conquistar. Nós somos obstinados naquilo que nós queremos alcançar e trazê-lo para onde? Para o nosso contexto. Então, antes de continuar a mensagem, é importante a gente refletir sobre aquilo que eu valorizo, sobre aquilo pelo qual eu dou valor. Uma pergunta que eu faço, não precisa responder, só para você pensar: o que que está em primeiro lugar na sua vida? Pensa um pouquinho aí. É o seu trabalho? Estudo? Namoro? Casamento? Seus filhos? Aquela viagem que você merece? Aquela casa tão sonhada? O carro novo que você também merece? Qual é a sua prioridade? O que está em primeiro lugar? Porque com certeza você vai se esforçar por aquilo que está em primeiro lugar. Você vai se empenhar. Vai ser a sua prioridade imediata. Você vai investir tempo, vai investir energia. A sua vida, ela vai girar em torno daquilo que é a sua prioridade. Nas parábolas aqui mencionadas, eu falei sobre três, Jesus, ele não está falando somente a respeito de pessoas que estão afundadas em pecados comuns. Porque quando falamos em pecado, com certeza já vem na nossa mente uma relação de pecados. Uma relação. Mas não é só desses, não. Quando eu caminho pelos evangelhos, eu percebo que o Senhor Jesus, ele está ensinando que uma pessoa também perdida nos seus valores também está afundada. São pessoas perdidas que precisam ser resgatadas. E mesmo frequentando uma igreja, precisa encontrar com Jesus e mudar o quê? O seu sistema de valores. Aquilo que importa, aquilo que é mais importante. E aí nas parábolas você percebe que o pastor, ele tinha 100 ovelhas, ele perde uma, ele deixa 99 em segurança e vai à procura de quantas? De uma. E ele se alegra quando ele encontra aquela uma e traz feliz. Chama a pessoa para comemorar aquela uma ovelha que ele encontrou. A mulher tinha 10 moedas. E ela perde uma dentro de casa. Ela revira a casa até encontrá-la. Encontrando, ela chama os vizinhos, amigas, para comemorar uma moeda que ela o quê? Que ela encontrou. Que está perdida dentro de casa. O pai tem 2 filhos. E um deles decide sair de casa. Decide ir embora. Tempo depois, esse filho volta arrependido e o pai manda fazer uma festa, o pai manda fazer um churrasco, o pai comemora com alegria aquele filho que volta. E Lucas escreveu o seguinte, ó: o filho está perdido e foi achado. Ou seja, estamos falando de coisas perdidas e que são achadas. Os três, o pastor, a mulher e o pai, eles tinham o sistema de valores deles bem definido, sabia o que tinha valor para eles, o que eles valorizavam. Talvez na posição de cada um deles, nós agíssemos de forma contrária.
Se eu tenho 100 ovelhas, uma se perdeu, eu tenho 99. Para que eu vou parar minha vida e atrás daquela uma? Se eu perdi a moeda e fui dentro de casa, eu não vou parar agora que eu estou com a vida corrida para caçar uma moeda dentro de casa, dentro de casa. Uma hora eu encontro. Se o filho foi embora de casa, eu não fiz nada para ele ir embora, foi decisão dele. Ele que se resolva. Vou me alegrar porque um filho está aqui em casa e me atende e me acompanha e está sempre perto de mim. O que for, ele sempre dá seu jeito. E nós, muitas vezes, estamos equivocados com os nossos valores, com os nossos sistemas, com aquilo que realmente vale para a gente, com aquilo que realmente é importante. E Jesus estava ensinando que uma pessoa equivocada em seus valores também está perdida. Nessa manhã, amados, nós precisamos nos arrepender e mudar. E mudar. Arrependimento fala de mudança. Nós temos que mudar os nossos sistemas de valores. Mudar as nossas prioridades. Nós precisamos, como igreja, nos acertarmos com Deus, para que nos céus aconteça festa. Porque toda vez que alguém se arrepende de pecados, de valores equivocados, há uma festa no céu. Eu quero fazer um recorte na história dessa mulher, na parábola do meio, aquela da dracma perdida, da moeda que ela perdeu, uma moeda que equivalia a um dia de salário, a um dia de serviço. O que ela faz? Ela acende uma candeia, porque a casa as casas daquela época não tinha janela, não entrava claridade. Então ela acende uma candeia, ela varre, ela começa a varrer com esforço, com muito cuidado. Não é varredura artificial. Não, varrer com vontade mesmo. Ela olha em cada canto, talvez ela arraste um móvel aqui, um móvel ali, até encontrar. Então o texto diz que ela procura atentamente. Ela está atenta. Ela está focada naquilo. Concentrada até encontrar. Nós somos assim. Quando nós queremos algo, nós focamos naquilo. A gente se concentra naquilo até resolver. O irmão Jesus, ele está nos levando a entender a dedicação de uma mulher que perde um valor dentro da própria casa, não foi na rua, dentro da própria casa. Será que nós temos nos esforçados para encontrar coisas que perdemos dentro de casa? Valores que perdemos aqui dentro de nós? Valores que perdemos dentro da igreja? Ou pior ainda, será que eu sei que eu perdi esse valor, mas eu penso assim: está dentro de casa, está aqui dentro de mim, uma hora eu encontro. Quando der tempo, eu paro um pouquinho e vou buscar, e vou procurar um pouco mais. Qualquer dia eu procuro, e aí amanhã eu procuro, depois eu procuro, depois eu procuro. E passa os dias, semanas, meses, eu sei que está lá, mas eu não procuro. Eu quero chamar sua atenção para três valores importantes que nós temos perdido aqui dentro de nós. Temos perdido. Um deles é a leitura da palavra, um valor importante. Outro é o jejum, a gente se perdeu nisso. Outro é a oração. Palavra, jejum, oração. Valores que nós perdemos dentro de casa, dentro de nós mesmos, e não estamos nos esforçando para encontrar. Estamos deixando para amanhã, para amanhã, para amanhã. Colossenses 3:16 e o seguinte: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. É uma determinação de Deus que a palavra habite em nós e que ela faça morada em cada um dos seus filhos. Habitar é fazer morada, é permanecer ali. Para que ela habite em nós e permaneça, nós precisamos entender a importância disso, porque fala do nosso relacionamento com Deus através da palavra e através da meditação nela. Importante isso. Porém, há uma cultura no Brasil que a maioria fala: eu não gosto de ler. Eu não gosto de ler. E isso precisa mudar em nós. Nós temos que mudar essa mentalidade, porque a partir do momento que nós fomos resgatados por Jesus, o nosso estilo de vida tem que mudar também. E a leitura vai fazer parte do estilo de vida da nova criatura. Não tem como fugir disso. Paulo, ele escreve a Timóteo e diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não se envergonha e que maneje bem a palavra de quê? Da verdade. Como que eu vou manejar bem, manusear bem aquilo que eu não uso? Como ser aprovado se eu fico sempre refém de pastores? Sabe por quê? Porque há pregadores que nem sempre estão usando a palavra da verdade. Eu fico ouvindo, não consulto e só me alimentando de mentiras. Temos que ser igual o que tem de Bereia. Pastor pregou, confere na palavra. Passa a semana inteira observando a palavra, tudo que foi dito, ruminando. É um dia após dia, um dia após dia. O que acontece é que nós achamos que somos camelos. O camelo, ele bebe água um dia, fica vários dias sem beber água. Então eu venho para a igreja, eu escuto a palavra, eu ouço a palavra, eu recebo a palavra, estou alimentado. E aí uma semana, daqui a 15 dias, daqui a 20 dias, na ceia eu volto e ouço de novo uma palavra. Não, meditar nela sempre. Como um alimento diário que nós precisamos. Deixa eu contar algo para vocês, algo bem pessoal para vocês. Eu sou daqueles pregadores, isso aí é uma relação minha com Deus, com amados, que eu não encontro a palavra, ela que me encontra, eu vou pregar. Não sei explicar isso, não sei. Alguma coisa acontece e ela faz assim, ó, sup! E aí já foi. Por isso, o que eu estou compartilhando com vocês é algo que Deus já falou comigo, já. Vem falando, vem ministrando meu coração. Só porque eu estou compartilhando com vocês. Então, deixa eu contar algo para vocês interessante. Tem algumas semanas atrás, se eu não me engano, uns 15 dias, um amigo, irmão nosso em Cristo, que está aqui hoje, eu falei que ele ia falar sobre isso, ele autorizou falar sobre isso, não vou citar o nome. E essa amiga, a gente conversando, uma conversa bem informal, ele comentou comigo sobre uma série na TV. Uma série. Não vou dizer para você aonde, você vai querer procurar a série. Começou a falar, contar. E esse irmão falava com tanta vontade, com tanta alegria, com tanto gosto, que eu falei assim: eu vou ver essa série. Vou ver essa série. Peguei o nome, onde estava, fui lá, e ele falou que assim, ó, pastor, seguinte, os dois primeiros capítulos são assim meio chatinhos, mas depois que engrenar o negócio, aí aguçou a minha cabeça. Eu fui lá, liguei a televisão, comecei a assistir a série, aí
primeiro capítulo está meio assim, eu como sabia já, eu fui já acompanhando o negócio já. Quando chegou no terceiro, o negócio esquentou, ficou bom. E aí eu fiquei focado na série. Foquei na série. Vocês aqui que eu estou falando, sabe? Alguns falam que estão maratonando, né? Eu foquei na série. E teve uma noite que eu estava de madrugada vendo a série, eu fiquei direto vendo a série, e aí Deus falou assim: Cláudio, você não vai dormir? Não, não, eu tenho que ver a série. Gente, não ri não, que isso é vergonha para mim, tá? Por favor. Estou contando vergonha, por favor. E aí o irmão chegou assim: aí, viu a série? Acabei tudo! Começa quando a outra? E além de gostar da série, eu falei com outros irmãos também: irmão, ó, a série é boa, vai lá. Eu comecei a fundir a série. E a série realmente é boa, eu não vou dizer o nome da série. Dias depois, eu lembrei de algo, e aí veio a minha vergonha. Eu lembrei que, eu não lembro se tem mais ou menos um ano e meio atrás, ou uns 2 anos atrás, que nós como igreja decidimos ler a Bíblia em 1 ano. Alguém lembra disso? Eu fui um dos que levantei a mão e queria ler a Bíblia em 1 ano. De forma sistemática, igual o pastor orientou. E aí, depois de 6 meses lendo todos os dias, eu falhei em 1 dia de ler a Bíblia. E aí no dia seguinte também não li. E eu falei assim: fala o seguinte, na semana que vem, na segunda-feira, eu vou aumentar o número de capítulos e vou alcançar rapidamente. Até hoje eu não voltei a ler daquela forma. Não é que eu não li a Bíblia, não. Daquela maneira que nós colocamos de ler, eu não consegui terminar. Mas a série eu fui até o final. Tudo bem, é só uma temporada, né? 16 episódios, mas tem séries aí que são 20 temporadas e a gente vê o tempo todo. Foca naquilo. É vergonha isso. Eu me vergonhei, mas também me alegrei, porque o Espírito veio falar comigo. É sinal que Deus se importa comigo. Está querendo me resgatar, me tirar dos meus valores equivocados e trazer o valor correto. Dentro de casa, eu perdi. Dentro de casa é isso. Não foi longe, dentro de casa, dentro de nós. Valores perdidos. É preciso que a gente tenha mais valor pela palavra. É preciso que a gente ensine outros. Os pais que estão aqui, é preciso que você comece agora a sentar com o teu filho e ensinar para ele a palavra, porque isso vai fazer a diferença. Você ensinando ou não, lá na frente você vai ver o resultado. O tempo todo ensinando. Mateus 22, 29 fala o seguinte: errais não conhecendo as escrituras e nem o quê? O poder de Deus. Temos que voltar. O profeta José fala: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu só conheço o Senhor através da palavra, amados. Através da leitura. Eu louvo a Deus pelos escritores que têm se levantado, meio cristão, e tem realmente produzido material bom de leitura. Também louvo a Deus para aqueles escritores que não têm nenhum compromisso com o reino de Deus, mas que têm feito grandes coisas também, grandes obras literárias. E no Brasil nós temos imensa, mas nenhuma leitura pode tirar lugar da palavra de Deus, da Bíblia. Nenhum livro pode roubar isso. Muita coisa aconteceu na história para que hoje nós tivéssemos acesso à Bíblia. Pessoas morreram. Pessoas se dedicaram a vida na sua escrita. E você sabe que tem países que ainda hoje não podem ter Bíblia. Não pode entrar essa literatura. Quem for pego lendo a Bíblia,
será escorraçado muitas vezes pela própria família. Escorraçado, humilhado. Tem irmãos nossos se escondendo para poder ler a Bíblia. E eu posso ir e vir com a minha no formato que eu quiser. Ir e vir com ela. É bem provável que nesse momento nós estamos aqui sentados, ouvindo a palavra, com a Bíblia na mão, ou em papel, no celular, que você está em casa. É bem provável que nesse momento alguém esteja sendo perseguido e talvez morrendo por amor à Bíblia, por amor à palavra, por amor às Escrituras. Eu queria só um minutinho da sua atenção. Fique em pé um pouquinho, amado. Só um pouquinho. Por favor, fique em pé. Pega a sua Bíblia, por favor, agora. Faz assim, ó, com ela assim, ó. Ó, você pode fazer isso, apresentar ela. Será que você poderia nesse momento glorificar o Senhor, porque você pode usar a palavra? Que você pode ir para o trabalho com ela, no teu almoço, você parar um pouquinho e ler, você pode fazer isso? Glorificar, porque na condução de manhã cedo, às 5 da manhã, você pode abrir o celular e ler a palavra, que você não vai dar um celular morto. Poder sentar, amados irmãos, valores perdidos. Se tem uma coisa que eu não posso falar, é de falta de tempo para ler Bíblia. Não posso. E precisamos resgatar esse valor. Os dois valores segundos, olha, o segundo e o terceiro, vou ser um pouco mais breve sobre eles, que é o jejum e a oração. Mateus, capítulo 6, verso 16 e 18, fala o seguinte: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. E eu lhe digo que eles já receberam sua recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo, lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vem em secreto, e seu pai que vem em secreto o recompensará. Aqui fala não de jejum coletivo, onde todo mundo sabe que estou jejuando, mas aqui fala de jejum pessoal, que você decide com Deus. Jejum, no significado comum, ele representa a privação parcial ou total de alimentos por um período de tempo. Então, nesse sentido, todos nós jejuamos. Nesse sentido que eu falei agora. Que você dorme 4, 5 horas, 6 horas, 8 horas, você não está ingerindo alimentos e nem líquido. Então, isso aí é um jejum. Tanto é que o café da manhã chama o quê? De jejum. Está quebrando o jejum. Em alguns procedimentos médicos, ele te recomenda que faça tantas horas de jejum. Quando nós praticamos jejum com foco somente no nosso corpo, isso é muito bom. O corpo é bom. É bom ficar algumas horas, de repente umas 6, 8 horas, sem comer nada, para que haja uma limpeza. São benefícios que trará para você mesmo. Mas aqui eu estou falando do jejum espiritual. Ah, eu estou muito gordo, eu vou fazer um jejum para emagrecer. Esse aí você pode fazer. Não é espiritual, mas pode fazer, que não é errado. Só não fala que é espiritual. O texto ele começa da seguinte forma, ó: quando jejuais, ele não fala assim, ó, quando você quiser, não, quando jejuais, ou seja, uma prática comum. Então o jejum ele é necessário na vida do crente. Se você perdeu esse valor dentro de você, na própria casa, é tempo de recuperar. Mas ao recuperar, começa a fazer da forma correta. Não pega o jejum como um veículo de mudar Deus, porque Deus não muda. Deus não muda. Ah, eu vou jejuar para... Não, não, Deus não muda. Ele é o mesmo. Antes, durante e depois do seu jejum. Porém, o jejum espiritual, ele vai mudar você. Ele vem nos mudar. O jejum, ele vem nos deixar mais suscetível ao Espírito, que você fala para a sua carne, ó, carne, eu controlo você. Será que nós conseguimos controlar a carne? Ou será que a nossa carne tem gritado mais alto? Somos corpo, alma e espírito. Nosso espírito, no momento do novo nascimento, ele é recriado por Deus. Nossa alma, no sentido mais comum, mais compreensível, ela passa por um processo de conversão. Todos os dias nossa alma vai se convertendo. E a nossa carne? A carne, ela não nasce de novo. A carne ainda não se converte. A carne, ela sempre tende para o que é mal. Então o jejum serve para isso. Para você começar a dominar a sua carne. E entender o propósito de Deus para a sua vida. Porque para cada um de nós, o Senhor tem propósitos. Eu não estou entendendo porque eu perdi essa prática. O jejum não vai tornar Deus mais bondoso. Ele é bom. Ele é bom. Ah, vou jejuar para conseguir uma casa? Não. Você vai jejuar para Deus te mostrar como conseguir. Estão entendendo? Para que seu espírito fique mais suscetível. O Senhor Jesus, ele deixou um ensino precioso quando ele ensinava a respeito do jejum. Lá em Marcos 2:22, ele fala: ninguém põe vinho novo em odres velhos, do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. O vinho novo é o Espírito Santo, que quer se derramar sobre nossas vidas. Só que muitas vezes nós estamos igual a esses odres velhos, ressecados, cansados. E se vier o Espírito, vamos nos arrebentar. Então o jejum, ele vem para isso. O jejum é essa mortificação da nossa carne, que deixa a pessoa mais suscetível ao Espírito Santo. E o Espírito Santo fala, porque ele fala ainda hoje, eu creio nisso. Ele começa o quê? A renovar o seu corpo, renovar o seu ânimo. Muitas vezes você está num local, você está abatido, cabisbaixo, aí começa uma oração, e você percebe o Espírito te levantando, ó. O jejum, ele vem para isso. Quanto tempo faz que você não para um tempo, tira um tempo de jejum espiritual, jejum acompanhado de oração, acompanhado de leitura da palavra? Quanto tempo faz? E a oração? O que dizer sobre isso? Será que mais uma vez eu estou refém às orações que são feitas por mim? Irmãos, orem por mim. Mas como? Você está orando também? Como assim? Lucas capítulo 5, verso 15 e 16 fala o seguinte: todavia, as notícias a respeito dele, Jesus, se espalhavam ainda mais, de forma que as multidões vinham ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. O mestre, nosso irmão mais velho, ele vem e dá o exemplo para nós. Ele vem. Olha uma pessoa com agenda cheia. Jesus, sim ou não? Treinar em pouco tempo os discípulos. Tanta gente para curar, tanta gente para libertar. Olha que agenda tremenda. Imagina só, das tudo hoje para um, daqui a pouquinho, ah, eu tenho que atender alguém, ah, eu tenho que orar por alguém, eu tenho que curar aquele, olha que ele morreu, eu tenho que ir para lá, ó. Assim é a agenda de Jesus. Mas ele era o quê? Focado. Ele sabia que ele precisava, como homem,
ter tempos de oração, tempos de meditação. Em todo tempo, a Bíblia, ela vem me falando sobre o valor que tem a oração, o valor que nós perdemos, o valor que eu perdi. Amanhã eu faço, amanhã eu faço, amanhã eu faço, e amanhã eu faço, e amanhã eu faço, e alguém manda lá pelo zap, ore por mim, aí eu vou botar lá uma mãozinha, pá, orou? Não, você não orou. Segundo Crônicas 7, 14 fala, se o meu povo, aqui tem povo de Deus? Sim ou não? Se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, ó, e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado, e farei o quê? Ó, terras precisam ser saradas. Nós somos terra que precisa ser sarada. Precisamos nos afastar dos nossos maus caminhos, afastar dos nossos sistemas de valores equivocados e fazer o quê? Orar, porque a partir daí seremos sarados, seremos curados. A palavra fala o seguinte: orai sem cessar. Filipenses fala o seguinte: não ande ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graça, apresentem os seus pedidos a Deus. Oração. E aí eu reclamo disso, eu reclamo daquilo, e isso está ruim, aquilo está ruim, aumentou o mercado, aumentou aquilo, e as crianças estão assim, e o esposo está assim, e a mulher está assim, e qual foi o momento que eu apresentei isso a Deus em oração e súplicas? Valores perdidos. E eu sei, como pastor, como conheci a vida de uma boa parte aqui, eu sei que a sua vida é corrida, amado. Por favor, sei disso. Eu não quero menosprezar a sua vida diária, de trabalho, de estudo, de cuidar de filhos. Mas fiquem atentos em uma coisa. Mesmo que você acorde muito cedo e durma muito tarde da noite, que o seu tempo, os seus horários são tomados com trabalho, com estudo, com casa, com filhos. Você que é pastor, você que é líder, e que tem a vida também tomada de atender pessoas, preocupar com a necessidade de um, de outro, e a célula, e é isso, e é pastor máximo no relatório, e vai, 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 vai. Mesmo assim, você não pode deixar de lado o tempo de oração. O momento da oração. Pense nas suas demandas agora, nas suas demandas. Pense nela, demandas, pensa nela. Nas pressões que você faz dia a dia, pense nela. Pense nela. As suas demandas, as suas pressões, na verdade, são mais um motivo para você fazer o quê? Orar ao Senhor. Dedicar ao Senhor. Eu quero fechar a palavra aqui, amados. Quero fechar aqui. Valores que nós perdemos dentro da própria casa. Valores que perdemos dentro de nós mesmos. Leitura da palavra, jejum e oração. E nós precisamos recuperar isso. Aquela mulher da dracma perdida, da moeda perdida, ela teve um processo de recuperação. É um processo ali. Em apenas um verso, o Senhor nos mostra como aquela mulher agiu. Ó, qual é a mulher que possui 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente por ela? A primeira coisa que ela fez foi se dar conta que havia perdido algo. Ué, como é que ela procurava porque ela não perdeu? Ela sabia que havia perdido algo. Algo de valor. Algo valioso. Como diz o pastor Paulo Júnior, deixa o Espírito ministrar teu coração, irmão. Deixa, porque ele está falando. Em seguida, aquela mulher, ela acende uma candeia. Para o meu entendimento, como se fosse uma vela, uma lamparina. Lamparina, ela acendeu. Se a casa era escura, no momento que ela acende, traz luz para aquele ambiente. Talvez você precise trazer luz para o ambiente que você está, amado. Talvez. No escuro, é difícil observar alguma coisa, é difícil achar alguma coisa. Traz luz. Traz luz para a situação de embaraço que você se encontra. E talvez a situação de embaraço tenha feito você perder esses valores que eu falei anteriormente. Traz luz para seus equívocos de pensamentos. Traz luz para suas ideologias. Coloque ela na luz de Cristo, na luz da palavra. Pelo que você perdeu, talvez isso tenha feito você se afastar. Traz luz, traz luz. Aquela mulher, ela varre a casa. E eu falei anteriormente, não foi uma varridinha simples, né? Vamos varrer um pouquinho aqui, hoje de manhã, um pouquinho. Não. Ela fez uma faxina. Começou a tirar coisa do lugar, remover coisa, tirar coisa do lugar. Talvez para recuperar esses valores, tenhamos que tirar algumas coisas do lugar. Nada contra a televisão, tá bom, amados? Mas para alguns de nós é algo que nós temos que tirar fora do lugar. Não é remover de um modo para o outro, não, tá bom, amados? Não é isso, não. É tirar. Eu não sou maluco de pecar falando para você que eu não vejo televisão. Eu não sou maluco de falar para você nunca mais ver televisão. Mas controle, amado. Se controle. Se controle. Que vergonha, amado. Para nós, que vergonha para nós. Aquela mulher, ela varre a casa, ela tirou a sujeira acumulada e ela foi varrendo, tirando. E aí ela começa a procurar atentamente, ela se focou naquilo, está focada em mudar, em tirar as coisas. Precisamos procurar os valores perdidos. Vamos ficar em pé, abaixo. Eu não vou convidar ninguém aqui na frente, fique tranquilo em relação a isso. Eu só queria que de forma coletiva, que todos colocassem a mão no coração.
Amém.
Para não constranger ninguém. E você que perdeu valores, começa a se... Aí, dentro de você, eu falar, Senhor, eu perdi realmente isso. E que o Espírito Santo te conduza a buscar ele de novo. Nós estamos num domingo, celebração, e eu percebo que os cultos dominicais em todas as igrejas são mais formais. Sendo a igreja pentecostal ou não pentecostal, mais formal, nós vamos com uma roupa melhorzinha. A gente se com uma postura diferente.
Ele vai ficar com ele,
não. A gente chora no cantinho de olho para não estragar a maquiagem. Eu quero desconstruir isso hoje, mano. Desconstruir. Nós estamos diante do nosso Deus. Não importa o dia que é. É domingo. Não importa. Se você quiser se ajoelhar, mano, faça isso. Se você sentir direcionado a se ajoelhar diante do nosso Deus, pode fazer isso, fique à vontade. Ah, pastor, não estou com ficar em pé, não quero orar sentado, faça isso. Mas nós temos que nos humilhar diante de Deus. Se humilhar diante do Senhor. Se humilhar. Nos humilhamos diante de Ti, Pai, nos arrependemos, Senhor. Porque perdemos coisas tão preciosas diante de nós. Sabemos que está ali, bem perto mesmo, mas eu não procuro. Deixa para depois. A palavra vai se esmorecendo em mim. E eu não jejuo mais, eu não mato mais a minha carne. Eu não oro mais. Vamos humilhar diante do Senhor, se humilhar diante do Senhor. Oh, Rabacador.